Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Eu sou Carolina Romano.
Eu sou Fernanda Soares.
E nós voltamos!
Aê! Feliz Ano Novo!
Feliz Ano Novo, amiga! Finalmente acabou 2020. Tá feliz?
Agora a gente tá vivendo 2020 parte 2, não é mesmo? Ainda sem vacina, ainda isoladas, mas pelo menos com filmes novos pra gente falar aqui com vocês, não é mesmo?
É isso. Eu tô feliz. Eu gosto de novos ciclos, apesar de todo o caos. Me dá uma esperancinha no coração. E hoje a gente vai, na verdade, testar um formato novo, que não é novo, né? Mas assim, pra aqui, pro podcast é novo, que a gente vai pegar uma obra só e vai discutir em cima dela e trazer novas pautas em cima, enfim. A gente achou que ia ser um jeito de fazer um episódio mais curtinho e da gente cobrir mais obras além das coisas que a gente já fala.
E a gente com certeza vai dar um jeito de falar sobre outros filmes enquanto a gente tá falando desse, com certeza, né? Porque a gente é dessa.
Tem aquele filme lá da menina que pega fogo, que
é
a gente
ótimo
fala tudo.
Também, tem aquele fora de série que a gente gosta bastante também.
Ai, ai. Bom, e a gente vai começar com o quê?
Com Mulher Maravilha, 1984.
Aliás, falando nisso, vocês já viram o nosso episódio sobre mulheres nos filmes de ação? Porque esse tema a gente fica bastante empolgado. Eu tô bem feliz pra gravar esse episódio.
Eu gosto bastante de filme de ação. Eu gosto bastante. Quando tem mulher ainda, melhor ainda.
Mulheres chutando bundas. Bom, acho que a gente pode começar falando a coisa mais importante, né? Sobre Mulher Maravilha 1984. Estreou em dezembro do ano passado, 2020. E é onde a gente pode assistir. Aqui no Brasil, infelizmente, só nos cinemas mesmo. Se você resolver ir no cinema, vai com Deus. Mas se cuida, usa máscara, leva álcool, aquela coisa toda, porque a pandemia ainda não acabou. E a distribuição do filme internacionalmente tá pela HBO Max, que é um streaming que a gente não tem aqui no Brasil. A gente só tem o HBO Go, a gente não tem o HBO Max. Talvez venha, talvez não venha, ninguém sabe muito bem. Então a gente aguarda. Eu acho que em algum momento chega aí, no streaming. Ou pra alugar. Daqui a pouco tá aí.
Deve chegar. Daqui a pouco tá aí. É, inclusive, quando eles decidiram fazer esse rolê de estrear também pela HBO Max, teve um monte de gente que ficou meio estressada. Porque no contrato dos atores, de alguns atores, de alguns produtores, além do cachê que eles ganham pra fazer o filme, parte da negociação é de que eles ganhem dinheiro da bilheteria, né?
Errados não estão, né?
Rolou esse questionamento. Será que as pessoas vão ir ao cinema tendo o stream, né? Mas parece que tá indo bem de bilheteria. Inclusive, ficou no número 1 aí um tempo. Mas, assim, tem pouca competição também, né?
Exato.
E a gente tá vivendo numa pandemia global. Então, os números vão mudar mesmo. Mas eu fiquei com muita vontade. Talvez daqui a um ano a gente consiga ir num cinema vacinado. E eu gostaria de ver esse filme numa telona.
Eu também.
Eu acho que seria incrível assistir na minha casa, né? Então eu gostaria de ter visto telão e tal, com surround sound system e etc e tal.
Eu ia falar isso, porque a mixagem de som é realmente muito incrível, assim. Eu vi com fone, né? Porque filme de ação eu gosto, que fica mais imersivo. Eu realmente achei, assim, a do primeiro filme já é muito boa, mas a desse realmente, no cinema, deve ser duca.
Imagina um IMAX, assim.
É, total. Filme de ação pra IMAX é tudo. Filme, a gente vê aqui no computador, filme alternas, entendeu? No cinema tem que ver filme de ação mesmo.
Não, mas tem os filmes alternativos que valem o cinema também.
Com certeza. A direção, novamente, é da Patty Jenkins, que a gente já falou dela aqui algumas vezes. Ela dirigiu Monster, dirigiu Primeiro Mulher Maravilha. Maravilhosa, eu amo, sou fã. Acho ela muito boa.
Ela é ótima. Ela é ótima e se ela fosse homem, já tinha feito muitos outros filmes.
Concordo. E ela também co-escreveu o roteiro com mais dois homens que eu coloquei aqui, que eu não me importo muito com eles, eu não coloquei o nome. Coisa feia, né? Se fosse comigo, eu ia ficar brava.
Ah, tudo bem. Acho que os nossos ouvintes não vão reclamar.
E, bom, a Patty produziu também o filme dessa vez. Ela tá como produtora executiva. E quem também está como produtora executiva... Agora eu não me lembro se tá como coprodutora ou só produtora executiva, Gal Gadot.
Maravilhosa.
Nossa famigerada Mulher Maravilha.
E uma coisa que eu tava vendo quando eu entrei lá no IMDb pra poder ver quem tava no elenco e na equipe, é que a direção de arte, que eles chamam de production design, né, nos Estados Unidos, É, além de ter feito o primeiro filme da Mulher Maravilha, então é a mesma mulher que fez as duas direções de arte, também fez a direção de arte de Amélie Poulain, e eu achei isso incrível. Achei isso bem incrível, incrível mesmo. E eu achei a direção de arte impecável nesse filme. Tipo, impecável, bem anos também. 80 ali, aquela vibe toda, eu achei bem legal.
Concordo. É, só falando o nome dela, amiga, que você esqueceu, que é Aline Bonetto. É, e o que eu ia falar é que, na verdade, assim, eu vi em algumas críticas que as pessoas queriam uma coisa mais neon, mais tipo anos 80, assim, bem anos 80. E eu vou dizer pra você que eu curti ser mais sutil, ser mais vida real, tipo, sem... É, não vamos estereotipar os anos 80 nesse caso, sabe? Tipo, a gente já tem um vilão nesse caso, que a gente vai chegar aí, muito estereotipado anos 80, então é legal que a direção de arte e o visual do filme não seja tão, ai, nossa, porque anos 80 tem que ser neon e, sabe, extremamente colorido, eu achei bom.
É, eu achei ótimo, eu achei bem bom, achei bem real mesmo, parece que é um filme que foi gravado na época mesmo. E o que é meio triste, que eu tenho essa sensação, é que eu tive a sensação de assistir esse filme que foi, é dos anos 80, que são os anos que eu nasci, né? Eu nasci nos anos 80, como se eu estivesse assistindo um filme, tipo, dos anos 50, 60, tipo, naquele filme de época. Aí eu falei, Jesus, estou velha. Estou velha, os anos 80 agora é um filme de época, entendi.
Tá bom, então, a gente só aceita no coração e não discute. É, bom, acho que eu vou começar dizendo que eu curti muito o filme. Quero começar daí, já esclarecendo que eu curti muito, que eu ri, eu me diverti, eu chorei, como sempre. Eu me entretive, né, que a gente sempre fala isso, cara, tipo, vai assistir o filme com a expectativa certa, não vai assistir filme de super-herói querendo que seja filme de Oscar, isso são exceções, não são regras. Então eu me entreti muito, né, que era a função, e além de tudo isso, eu acho que o filme transcendeu um pouquinho o que ele se propôs quando ele chega na mensagem final, justamente por a gente estar nesse ano que a gente tá, né, mas a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco.
Sim, eu curti também, eu não achei muito bom, eu achei um filme ok, acho que é um filme melhor do que muito filme de herói que a gente já viu por aí, entendeu? Então, então eu acho que é isso, acho que é um bom filme, eu acho que continua, pra mim, mulher, a Capitã Marvel continua sendo o melhor das super heroínas, esse é o melhor filme. É, mas, sei lá, né, vai que o terceiro filme é melhor, então eu vou continuar assistindo.
É isso, você sabe que o meu é bem fora da curva, né?
Qual que é o seu?
Que o meu favorito é o da Arlequina.
Ela não é heroína, é vilã. Ah, mas no final ela é meio heroína também, né, com o rolê todo do anti-herói e tal. Eu gosto desse filme também, mas é que eu sou muito fã da Capitã Marvel.
Não, tá certo. Tem uma teoria maravilhosa da Fernanda, do porquê ela é sapatão, ela explica, vai lá no nosso episódio escutar, isso. É muito bom.
Ela tá me cortando pra eu não repetir aqui, então por favor vai lá e escuta, gente.
É, falando em tá te cortando, eu achei isso um gigante. Gostou do gancho? Ah.
Gostei do gancho, amiga.
Gente,
2
horas e 35, pessoal. Vocês estão ficando doidos? Assim...
Eu tive que assistir em duas partes.
Eu não tenho nada contra filme grande. Inclusive, o filme 2 da trilogia do Batman, do Nolan, é enorme. E eu amo. Acho foda. Saudades de Heath Ledger. Um dos meus filmes favoritos da vida é O Lobo de Wall Street, que tem 3 horas. Mas, assim... Eu acho que... Justamente por ele ter problemas no roteiro e problemas de história, ele é tão longo, e aí ele não se resolve. E aí eu fico tipo, pra que eu assisti 2 horas e 35 se você me deu uma solução corrida? Tipo, o que, que eu tô aqui fazendo esse tempo todo, sabe? E então eu senti isso no final. Quando o filme acabou, eu falei, nossa, que filme longo. Não durante, durante eu tava indo. A minha experiência foi bem boa. Mas quando ele acabou, eu falei, gente... Nossa, que filme gigante, sabe? Tipo, eu comecei de manhã e já tá na hora de eu almoçar. Foi uma coisa meio assim. Eu falei, nossa, muito longo.
É, não, eu assisti em duas partes, né? Que eu comecei a assistir, aí tive que parar pra poder fazer outras coisas e voltei a assistir de novo. É, o que eu senti foi que eles demoraram muito no primeiro ato e no segundo ato pra poder tentar construir, apresentar os personagens e tal. E aí, quando chegou no final, eles viram, putz, a gente precisa terminar esse filme. E aí, um monte de coisa acontece ao mesmo tempo e aí a gente fica sem resposta de um monte de coisa que você não sabe direito o que aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, como é que ela chegou lá, do jeito que ela chegou, aí ela voa, ela não voa, o que aconteceu? E o jato, cadê o jato? Entendeu? E aí, a gente fica bem confuso. Foi isso que eu senti.
É, eu concordo. Até porque acho que A minha única crítica, sim, porque o tempo, ele não é uma crítica em si. Ele é uma crítica em cima disso que eu vou falar agora, que é... A história é muito estranha. A história do filme é estranha. Tipo, tem bons acontecimentos com desdobramentos esquisitos, sabe? Tipo, a gente tem boas boias, então bons acontecimentos pontuais, mas como a gente chega neles, fica tudo muito estranho e tem umas motivações de personagem, tipo, a gente desenvolve alguns personagens muito bem e outros a gente simplesmente deixa pra lá e do nada, tipo... Virou uma mulher leopardo. É, aí aparece.
Nossa,
sabe,
aparece.
Assim?
Tô aqui. Tô aqui. Sou muito malvada. Malvada mesmo. Eu tô foda-se a vida. Entendeu?
Vida
tô bem
louca.
Pugliese.
Eu amo. Uma crítica sutil aqui. Mas eu queria dizer que eu achei que a Patty Jenkins arrasou muito na direção desse filme. Eu, até em alguns momentos eu gosto até mais do que o primeiro. Alguma direção de cena. Principalmente de cenas de luta. Eu gosto mais desse do que do primeiro, mas eu gosto muito do primeiro. E eu queria deixar aqui dito que o começo do filme é lindo, é uma obra de arte, assim. Tipo, que é a parte das Amazonas, né? Igual começa o outro filme. Pra mim, podia ser um curta. Tipo, se fosse um mini curtinho aquela parte, eu ia dar 5 estrelas. Porque eu achei esse, me emocionei, me arrepiei, lindo. E a mini Dayaninha, que é muito fofa aquela atriz, muito fofa.
A abertura do filme é sensacional, sensacional. É, me deixou animada, assim, pro que viria. Uhum. E eu acho que, assim, a primeira parte do filme eu gostei. Então, é tipo, essa partezinha da mini Diana. Aí depois a gente vê ela meio solitária, vivendo a vida dela. E salvando umas pessoas e tal. O pouquinho de interação que ela tem com a personagem da Kristen Wiig, né? E aquele rolê e tal. Eu gostei. Quando chega a pedra maravilhosa que dá pedidos e que você não sabe direito o que é, o que não é, o que faz, o que não faz, aí começou a desgringolar pra mim. Mas até aí tava, tipo, sensacional. Tava indo bem.
É, eu acho que pensando nisso que você falou agora, uma observação que eu tenho pra fazer é que talvez esse filme sofra do mesmo mal do primeiro filme. Tem uma primeira parte muito boa, uma segunda parte bastante boa também, e o terceiro ato é bem estranho. Acho que no caso desse segundo filme, o segundo ato talvez seja longo demais.
Pode ser.
E aí ele acelera o terceiro, sabe?
Eu acho também que talvez tenha mostrado coisas que não precisavam ter mostrado no segundo ato e deixou de mostrar algumas coisas que seriam interessantes.
Pra amarrar pro
terceiro,
né?
É isso, porque a gente tem... até o final do filme, até o terceiro ato começar, a gente não sabe que tem dois vilões.
Demora pra gente entender isso um pouco, né?
Demora pra gente entender e demora... E mesmo depois que a gente entende, a gente fica se questionando. Por que que essa personagem se transformou numa vilã? É só inveja que ela tem da Diana? E essa inveja foi criada em um almoço que ela teve com ela?
Eu até coloquei aqui que eu tenho mixed feelings com essa personagem. Porque eu acho que a Kristen Wiig é uma atriz excelente. É o tipo de atriz que... Ela é tão boa que ela tira leite de pedra. Tipo, se tem 3 cenas se vira e ela arrasa. Mas a motivação dela é estranha. É aí que eu quero chegar. Enquanto eu acho que a Diana foi super bem desenvolvida... E eu... Né, quero falar um pouco mais sobre isso também. Eu acho que o dela foi muito assim, o início faz muito sentido. Eu amo a apresentação de personagem dela, acho super identificável. E só que aí ela não tem cenas o suficiente com a Diana pra gente entender o porquê que ela quer ser como a Diana. Tipo, é só porque a Gal Gadot é muito gata? Porque realmente ela é muito linda, fiquei até com ódio. Às vezes ela aparecia na tela e falava, que ódio de mulher bonita. Mas assim, é só por isso? É só porque ela é legal? Porque ela tem um sorriso bonito? Porque as pessoas são simpáticas com ela? Tipo, tem que ter uma camada a mais aí.
É... Ficou muito raso, né?
Tem 1000 mulheres que são assim na vida dela, provavelmente. Então fica raso, e aí depois ela ganha os poderes. Aliás, importante, tem spoilers nesse episódio, a louca, né? Aí ela ganha os poderes e fica tudo muito estranho. Tipo, ela some, tem uma parte do segundo ato que ela desaparece. Aí ela fica meio, tipo, circulando assim entre os personagens. E aí ela fica extremamente ambiciosa do nada... Meio que só pra ela ser uma vilã, pra ela virar um leopardo que dura 3 segundos e depois ela volta ao normal. E aí você fala, tipo, ué? E aí?
Foi um final ué pra esse vilão, que eu acho que merecia mais, entendeu? Eu acho que a mulher leopardo merecia mais. Da mesma maneira que eu acho que a gente precisa de cada vez mais heroínas bem construídas, com muitas coisas, qualidades e muitos defeitos também, pra dar isso daí, porque é isso, ó. esse filme eu achei bom, que mostrou que a Mulher Maravilha não é tão maravilhosa assim. Eu acho isso bom. Que ela acaba sendo super individualista, ela acaba dando uma esquecida aí nas coisas e fazendo umas merda. É, mas por que que não... Por que que não faz isso com a Kristen Wiig também, que é a Mulher Leopardo, né? Por que que não mostra o porquê? Tem que ter mais profundidade nas coisas. Mas tudo bem que é um filme de super-herói e a gente consome mesmo assim.
Sim, mas eu acho... Eu fico com dó, na verdade, da personagem. Porque, já que você falou nisso, uma das coisas que eu mais amei, assim, é o fato de que mostra muito causa e consequência das coisas que a Diana faz. Que eu acho que falta às vezes nos heróis perfeitos, como o Capitão América, como o Super-Homem. Porque assim, o Batman, que é um fudido, causa e consequência o tempo todo. O Homem-Aranha, que é um fudido, causa e consequência o tempo todo. Nos heróis deuses, não tem muito isso. Então eu gostei muito que mostrou aqui que ela tem esse lado egoísta, né? Tipo, ela perde os poderes por um desejo... Assim, que eu acho que não é nem tão egoísta. É o que eu até coloquei aqui. Eu acho que ela é uma personagem muito leal. Ela é muito leal ao amor que ela tinha pelo Steve, a ela mesma, a missão dela. E por causa disso, quando ele volta, ela fica um pouco cega, assim, né? Com as coisas da vida. Tipo, ela quer curtir o boy, gente. Quem nunca, coitada? Já perdeu tudo, sabe? Perdeu a mãe, perdeu a outra mina lá. Ou as Amazonas não existem mais. Eu acho super compreensível. É, e aí, só pra encerrar também, eu gosto muito de mostrar que ela vai ser uma pessoa solitária na vida dela. Porque faz parte do destino dela, sabe? Tipo, é a evolução de personagem dela. E ela vai ter pessoas passageiras. Mas ela vai morrer muito depois de todo mundo. Então a vida dela vai ser solitária mesmo. Eu gosto disso, vocês já sabem que eu gosto desse rolê da solidão. Eu falo toda vez.
Quando eu fui assistir o filme, eu já tinha sido impactada pelos spoilers. Então eu já sabia mais ou menos esse plot da Diana. Que ela iria ter contato com uma pedra especial que garantiria o desejo mais profundo e que ela desejaria o mocinho lá de volta. Mas aí eu falei assim, gente, coisa horrível. Como assim ela vai fazer isso? Ela pode desejar qualquer coisa. E aí quando eu fui ver o filme, eu falei assim, gente, faz sentido. Ela, no primeiro, ela pega a pedra, ela não sabe. Ela achou que era uma superstiçãozinha. O cara lá pediu café, ela vai lá assim, ah, o que que eu queria? E ela tá passando por um momento, logo depois que ela falou sobre o cara no almoço, tava ali, né, ah, seria ótimo se eu tivesse...
Ela deu um suspirinho, ela deu assim, um suspirinho. Ó, tipo, ai, que saudade do boy.
É, foi isso. Não foi tipo, ai, meu desejo mais profundo, é isso. E aí, ele aparece. E a partir do momento que ela aparece, eu acho que é uma coisa dela tentar o tempo inteiro tentar ganhar as duas coisas, né? Então ela sabe que ela precisa impedir o cara, mas ela também não quer perder, já que ela trouxe de volta. E ela acha que ela pode ser poderosa o suficiente para conseguir as duas coisas. E aí o tapa na cara dela de que, querida, você não é toda poderosa assim. Ou você vai ter uma coisa ou você vai ter outra. E aí eu achei bem... A cena que ela se despede dele pela segunda vez ali é muito triste. Eu achei a atuação da Gal Gadot muito boa, né? Dela só ir. E que ela não conseguiu nem olhar pra trás. Que se ela olhasse pra trás, ela voltava, né?
Total. Nossa, essa cena é muito linda. Eu fiquei super emocionada. E faz um paralelo muito grande com a motivação da Diana no primeiro filme, eu acho. A motivação inicial, né? Ela tem outras motivações depois, quando o filme se desenvolve. Mas se a gente voltar no primeiro filme... Essa foi a motivação dela pra ir embora da terra dela. Mudar as coisas. Ajudar o mundo dos homens. E aí, depois dessa cena, o Steve lembra ela isso, né? E o que eu acho mais legal de tudo, assim, eu tô fazendo os paralelos com o primeiro filme pra gente ver esse lance da essência, né? Da Mulher Maravilha. Mas esse filme funciona muito bem sozinho. Se você não tiver visto o primeiro filme, dá pra entender muito bem. Sim. Que o boy dela morreu, que não sei o que, da puta que pariu. E aí ela desejou que ele voltasse. Tipo, é ótimo. Então eu achei isso muito legal também. E aí, já que a gente tá falando disso, algumas outras coisas que eu gostei, que eu achei também bonitinho. O jato invisível. Nossa, achei tudo! Eu me arrepiei, eu dei um berro, falei, os vizinhos vão acordar, que merda, entendeu? Mas eu amei. E aí, né, nessa cena aí do jato, eles têm uma conversa sobre voar. Vou chorar, porque é muito lindo. E aí, depois que ele morre, ela voa. Ah, é muito fofo.
Ai, meu
muito
Deus.
Fofo, não dou conta.
Não, eu achei uma sacada bem boa, assim, de trazer algumas... esse rolê do jato invisível. Porque é isso, tá no imaginário, né? De quem conhece quadrinhos, de que a Mulher Maravilha tem esse jato, né? E aí ele se coloca ele num jeito bem bacaninha no rolê.
É, acho até que esse é um outro ponto positivo do filme. A maneira como eles usam os artifícios que a Mulher Maravilha tem. Então, sim, apesar de eu achar aquela briga dela com a Mulher Leopardo bem do nada, bem tosca, eu acho muito bem introduzido a armadura. Ela falou da armadura pra ele antes, a gente entendeu por que ela usou aquela armadura. Inclusive, apesar de achar tosco, só mostra o quanto a Mulher Leopardo é poderosa, porque ela quase destruiu a armadura da Mulher Maravilha, e que ela tava fodida, porque ela quase destruiu a armadura, depois ela ainda tinha que entrar lá e falar com outro cara. Então, né, tipo, as maneiras como ela usou o laço da verdade, tudo isso, achei muito bem introduzido os apetrechos da Mulher Maravilha.
Não, o que eu achei muito bem utilizado, e aí é da Patty Jenkins, que a gente deve, né, alguns elementos de comédia, eu achei muito bem, porque nesses filmes de super-herói, por exemplo, tem o filme dos Justiceiros, é Justiceiros? Não, qual que é? A Liga? Que tem o Batman, Super-Homem, a Mulher Maravilha.
Liga da Justiça.
A Liga da Justiça. Esse filme tem uns momentos de comédia que eu acho super soltos. Que é tipo, vamos colocar uma piada aqui só
amiga,
pra ter uma piada.
Esse filme é ruim, né? Esse filme é ruim.
Então, achei... eu assisto. Mas aí tem essas piadinhas que você fala assim, ai, tá, colocou só porque precisava de dar uma coisa meio Marvel aqui, engraçadinho, deixa... Só que nesse filme, você tem esses momentos e esses momentos não parecem como sendo empurrados, né? Então, eu achei engraçadíssimo eles descendo a escada rolante pela primeira vez, ele experimentando um monte de roupa dos anos 80.
E a pochete?
A pochete!
Que ele não tomou da pochete!
A pochete! Várias horas maravilhosas, e às vezes é a sutileza de manter o quadro nele enquanto ele fecha a pochete dele com orgulho. E isso é engraçado, sabe? Sim. Eu achei muito positivo tudo isso. E também a Kristen Wiig traz isso, né? Que ela é uma atriz de comédia maravilhosa. Então tem algumas cenas dela que também são maravilhosas. E a Gal Gadot é muito engraçada também, porque ela mantém a pose de nariz empinado, eu sou a Mulher Maravilha, e olha, tipo, ai, como assim? Sabe? Achei muito bom.
Sim. É, eu acho que, tipo assim, se alguém tinha alguma dúvida, eu acho que esse filme é a prova de que não importa se você acha ela uma boa atriz ou não, mas que a Gal Gadot é muito carismática. Ela é extremamente carismática. Tipo, dá pra ver que ela segura tudo naquele sorrisão dela, com aquela cara dela. E eu acho o Chris Pine também, que faz o Steve Trevor. Aliás, o jeito como a Patty Jenkins fez pra trocar o ator é muito maravilhosa. Ele é muito engraçado, ele é muito bom, ele fez o Diário da Princesa 2, eu racho o bico com ele, eu acho ele um ator de comédia muito bom também, então eu acho que ele arrasou. Bom, a gente já falou aqui da Kristen Wiig, e aí tem o vilão principal, que é isso mesmo, que você entendeu, a gente acha que vai ser ela, aí depois é ele, aí a gente fala, então vai ser ele. Aí depois é ela. A gente fala, e agora? Tem dois? Ah, entendi. Então tá bom. Que é vivido pelo Pedro Pascal, né? Entra na minha vida. Mas de Oberyn, não desse personagem, porque esse personagem achei bem do sem graça.
Well, aren't you resourceful?
Come with me.
No, I don't think so. Remove this woman, please. Permanently.
E é isso, é esquisito, tipo assim, ele é... Na verdade, assim, eu não acho nem o personagem esquisito, eu acho que faz sentido. Que ele é, tipo, além dele ser ambicioso, ele, ao mesmo tempo, é mão de vaca. E ele, tipo, ele é muito ruim no job dele. Ele é muito ruim no job, tipo, ele tem que investir em coisas e ele não sabe investir em porra nenhuma. E a empresa dele é um lixo, entendeu? Então, tipo, só que aí, como a pedra é um elemento, tipo... Toda vez que a gente põe um elemento de desejo ou de sonho num roteiro, fica problemático, porque a gente tem um negócio extremamente poderoso que pode ir pra qualquer lugar, e aí fica essa coisa tipo, ah, ela desejou o boy, ele desejou, tipo, ser a pessoa mais poderosa do planeta Terra. Como é que a gente vai derrotar esse cara se ele é a pessoa mais poderosa do planeta Terra? Eu sempre tenho essas questões com pessoas mais poderosas do planeta Terra, sabe? Ele é a pessoa mais estereotipada do filme inteiro. Tipo, a Kristen Wiig não é, a Gal Gadot não é, assim, não é, né? Todo filme de herói é super estereotipado, mas assim, ele é extremamente. E aí, pra mim, ficou um pouco... Ficou estranho. Parecia que ele tava num filme e as outros personagens estavam em outro filme, sabe assim?
Pra mim, parece que a gente precisava de ter mais informação sobre ele pra gente entender as motivações E até pro final fazer mais sentido pra gente, sabe? Pra gente ter... Eu não sei. Eu achei ele muito jogado, assim, como um vilão que não pensa em mais nada, só quer poder e não sei o quê. Aí coloca um filho ali no meio e aí você vê uma rateada. Será que ele liga pro filho? Será que ele não liga pro filho? Às vezes parece que não, às vezes parece que sim. E cadê a mãe do menino, entendeu? Qual que é a história desse cara pra chegar até ali? A gente não sabe como é que ele chegou a ser aquele fracasso. Que a gente encontra ele fracassado, prestes a quebrar, né? É um
charlatão,
cara que...
Né?
Charlatão, que já enganou metade da cidade. E agora vão começar a cobrar ele e ele acha essa pedra. Então, o que aconteceu pra chegar até aí? Né? A gente não sabe.
Não, e ele, além de tudo isso, ele sabe da pedra.
É.
Ele sabe mais da pedra do que a Gal Gadot... No caso a Diana, do que a Diana e a amiga dela, que trabalham com
pois
isso.
É.
Então é esquisito, tipo assim, ele apesar de ele ser um charlatão, ele não é um homem burro,
sim,
né? São coisas diferentes, mas assim, e aí, né? De onde veio isso? Porque ao mesmo tempo que pôr o filho humaniza muito, que eu sou sempre a favor, inclusive pra mim é o meu elemento, odeio comparar, mas é o meu elemento favorito do Thanos, a motivação dele é extremamente justificável, não que eu queria que ele fosse o Thanos, eu entendo, mas assim, né... e aí o final é fofo, o filho dele fala, ah, você não tem que desejar que eu te ame, porque eu já te amo, acho bonitinho, mas assim, é confuso, porque em alguns momentos você fala, mas esse cara não gosta do filho dele de verdade, entendeu? Porque ele deixou o filho dele pra trás, por que não pôs o menino no avião e foi com o menino, entendeu? Tipo, não faz sentido.
Meu questionamento é, a partir do momento que a gente meio que descobre que esse cara virou essa pedra dos desejos, e ele tem o poder... de realizar o desejo de todo mundo e cobrar para esses desejos, não só para ele, mas para outras pessoas também, que ele começa a dar mais poder para a mulher leopardo no final, né? Por isso que ela se torna a mulher leopardo. Por que que ele também não tá pedindo pro filho? Entendeu? Por que que ele não tá, né? Quero que meu filho esteja 100% protegido. Acabou o filme, vilão não vai ser mais... Entendeu? Tem várias falhazinhas. E aí, a partir do momento que ele renuncia ao desejo dele no final, o que que acontece? Cadê a pedra? A pedra voltou, a pedra não voltou. Quem foi que ficou com a pedra? A Gal Gadot ficou com a pedra? Entendeu? Não ficou com a pedra? A pedra a Gal Gadot pegou e agora estão lá vacinando todas as pessoas de Israel. Será que é esse o final do filme? Entendeu? Que a Gal Gadot de Israel, eles estão lá com 20% das pessoas vacinadas contra o coronavírus. Pode ser isso que é acontecido, entendeu?
Eu até perdi o que aqui é speechless. Não, mas é isso. Eu acho que a gente identificou aqui as nossas questões. Acho que enquanto a Diana tem muito causa e consequência nesse filme, é o que eu falei. Pra mim é esse problema do roteiro. Alguns personagens muito bem construídos, com uma jornada muito boa, causa e consequência tanto pra Diana quanto pro Steve, entendeu? Tipo, ele já é um personagem que eu... Aliás, eu queria falar uma coisa aqui. Eu gosto muito do fato da Diana não ser chata. Porque geralmente, por exemplo, eu acho o Super-Homem um pé no saco. Eu acho ele insuportável. E ela, eu acho ela legal. Eu também sairia pra tomar um vinho com ela, almoçar com ela. Acharia incrível. E o Steve também não é um chato, não é tipo, ah, é um namorado chato. Ele é tipo, ele é um puta cara foda, sabe? E ele fala, tipo, ah, eu já vivi, tipo, obrigada por me trazer de volta, mas a minha vida já foi. Então, tipo assim, a gente tem aqui muita causa e consequência, muitos os personagens entendendo o lugar deles, enquanto a gente tem com a Kristen Wiig uma coisa, do nada ela vira uma pessoa ambiciosa e doida e a mulher leopardo, e aqui com esse cara a gente não tem a causa e consequência que a gente teve tão bem construída com a Diana, tipo... É uma causa e consequência meio pobre. Tipo, a pedra é poderosa demais pra ela ser uma pessoa, entendeu? Eu acho que é aí que tá o meu problema. Ele ficou poderoso demais e aí a gente não conseguiu desenvolver todos os problemas em cima disso, sabe?
É. Eles tentaram fazer um Dr. Manhattan e deu errado.
É isso, gostei da sua... Dr. Manhattan é de Watchmen, pra quem não conhece. Mas aí acho que agora a gente pode ir para um ponto que é uma das coisas que mais me agradou no filme, que eu acho que é a discussão final, né? Acho que é o ponto alto da história. Então, de todos esses altos e baixos, eu acho que a gente tem aqui uma mensagem de esperança no final do filme, né? Que eu acho que é muito bonita, faz muito sentido pro ano que o filme foi lançado, no final de 2020, né?
Eu acho que é uma... Eu sempre gosto bastante quando a gente tem esses filmes de super-herói que tem uma... Que é o básico, né? A moral da história, né? Sempre tem esse rolê. Em todos os filmes a gente tem isso. Alguns são mais explícitos do que outros. Nesse foi bem explícito mesmo. Ela parou o rolê e fez um discursão falando.
Fez um monólogozão. Um
monólogo.
Ela arrasou.
Precisamos ser menos individualistas. A gente tem que pensar nos outros. O seu desejo não é tão importante, né, pra humanidade, né? Esse rolê de... eu vou curtir as minhas férias e ir pra balada no meio de uma pandemia porque eu mereço. Não, você não merece, você vai estar matando pessoas, não faça isso. E eu acho que a gente está vivendo num ambiente e num mundo onde essas causas e consequências de decisões individuais têm consequências muito grandes no coletivo. Está mais fácil a gente enxergar isso, né? Então eu acho que calhou muito bem esse filme com essa mensagem. No final, se todo mundo vai entender a mensagem, já é outros 500, né? Porque tem um monte de gente que gosta de Star Wars e acha rebeldia coisa errada. Então, assim, fazer o quê, né? A gente tá aqui pra reclamar mesmo dessas pessoas que não sabem interpretar filme direito.
É isso. Eu acho que, assim, a gente solucionaria muitos problemas se as pessoas tivessem interpretação de texto.
Exatamente.
Mas você colocou uma coisa aqui no roteiro que eu acho que é muito real. Que você escreveu a frase. Acho que todo mundo, se dado o poder, né?
Uhum.
De um pedido, a gente seria super individualista.
Com certeza.
E nessa época que a gente viveu, a gente percebeu isso. E não numa coisa de acusação externa. Eu acho que justamente é isso que a personagem traz também, quando ela vira uma pessoa individualista e egoísta e não quer que o boy dela vá embora. Porque a gente, às vezes, é incoerente nos nossos desejos. A gente, às vezes, é individualista nas nossas questões. E aí, nesse caso, a grande metáfora para mim social é que ela foi individualista na questão dela. O mundo precisou, literalmente, neste caso, desmoronar na cabeça dela. Ela estar no meio da rua, sem os poderes, quase desmaiando, pra ela virar e falar: tudo bem, eu fui super egoísta, eu preciso deixar isso embora e eu vou cumprir a minha missão aqui, que é salvar essas pessoas e salvar a humanidade, nesse caso. Então, acho que isso é muito bonito, né? Quando a gente para pra colocar, analisando, tipo, o filme e o social.
Sim, eu acho que, e na nossa vida, a gente toma algumas decisões que a gente vê isso acontecer, né? Na nossa vida, no nosso microcosmos, né? Às vezes a gente toma decisões por puro impulso ou por pura... não, porque eu quero. E aí as coisas vão... Não tô nem falando de coronavírus, entendeu? Às vezes é coisa de, tipo, boba. E você vê as coisas desmoronando, aí você fala: caguei. Não devia ter feito isso, e aí você vai tentar... Vou dar um passo pra trás e consertar essa bagunça que eu fiz aqui. E eu acho que, no caso da Mulher Maravilha, ela cagou, quase que o mundo explodiu, porque ela é a Mulher Maravilha, né?
Tipo, esse job era dela.
Esse job era dela.
E eu acho que isso é uma coisa muito bonita e muito legal da cultura pop, e dos super-heróis, e de filmes assim. Porque eu acho que quando bem feito e quando bem escrito, sempre, se você pegar o quadrinho pra ler, se você pegar o livro pra ler, se você pegar, tipo, a ideia do Star Wars que seja, e for ali dissecar, existe um paralelo, porque toda arte, todo entretenimento é impossível, é inerente ao ser humano, é política, não tem como, vai ser política, vai ser social, nem que seja de escapismo, mas vai ser político.
Uhum.
Então isso é muito maravilhoso na cultura pop, assim, toda vez que eu vejo um filme de super-herói, especialmente de super-herói, né, que a gente tem uma quantidade absurda, que a mensagem tá ali, que a cultura pop usou aquele meio pra contar uma mensagem social e política, eu gosto muito, eu fico mais fã do filme, sabe?
Sim, eu concordo. Eu acho que, enfim, fez sentido ser a Mulher Maravilha a fazer esse discurso, né? Porque ela foi um discurso super, super puro, né? Das melhores intenções. E ela é essa personagem que ficou anos numa ilha só com mulheres maravilhosas, não sabia nada da vida. Então, acho que faz sentido pra personagem a gente ver ela fazendo esse discurso lá no final, e salvando a face da Terra. E eu fiquei super atenta, porque tem cena pós-crédito, não sei se a Carol viu a cena pós-crédito.
Vi sim, dei um gritinho.
E fiquei super curiosa, porque eu quero muito agora assistir o 3. pra ver o que, que vai acontecer disso tudo, porque é isso, Mulher Maravilha é Mulher Maravilha e a gente tá introduzindo um pouco mais do universo dela e vai ser incrível.
Vai ser incrível, eu tô muito animada. E a Gal Gadot já falou que ela gostaria que o terceiro filme fosse, funcionasse como um encerramento mesmo. E eu acho muito legal nesse caso o poder que ela também tem sobre a personagem e sobre o filme, assim. Ela e a Perry juntas são perfeitas, eu amo, sou fã.
Eu também. Ai, ai.
É isso, né, amiga?
Acho que é isso, é um episódio pocket sobre Mulher Maravilha 84.
É, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @histéricaspod. Esse ano, eu juro, eu vou tentar, com todas as minhas forças, fazer as threads bonitinhas lá no Twitter, pra quem gosta de acompanhar. E no nosso Instagram, pra quem pergunta, onde vocês deixam os filmes que vocês falam, aonde eu acho isso mais fácil. Todo episódio tem um post no Instagram com todas as obras que a gente cita. Então segue a gente lá. A gente tem outras ideias lindas e maravilhosas para esse ano mirabolantes. Então continua ouvindo a gente aqui. E muito obrigada mais uma vez. Feliz ano novo!
Feliz ano novo! Sigam a gente em todas as redes sociais. E escutem a gente em qualquer plataforma de streaming. Inclusive tem umas que são pagas. Eu olharia para isso, né? Para você ajudar o nosso conteúdo.
É isso mesmo. Muito obrigada. Um beijo.
Beijo.
Tchau! Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Nathalie Martins e a edição é da Agência Miragem.